Esta semana, mais do que um podcast, queremos fazer deste espaço um livro aberto. Aliás, mais do que um livro, uma coleção, uma coletânea, uma saga de experiências onde se descobrem autores, histórias, exposições, concertos, conversas e tudo mais que já está a acontecer em Óbidos, mas que, boas notícias, ainda vai a tempo de descobrir. Um desdobramento de atividades e conhecimento que só poderia caber dentro de mais uma edição do Fólio. E é Filipe Daniel, presidente do município da pitoresca e muralhada Vila, que também nos promete desdobrar um outro portfólio, este de iniciativas que tornam um ponto do nosso território numa marca, Óbidos. Uma outra marca de conhecimento que pretende marcar um novo posicionamento é também aquela que lhe vamos apresentar antes deste brainstorming terminar. Mas antes de rumarmos a oeste, vamos ainda sorrir com todos os dentes que temos, independentemente de serem mais ou menos. Mas antes de sorrir, há um clube de futebol inglês que, sem mudar de desporto e sem calçar as luvas de boxe, está apostado em dar-nos um murro no estômago. A propósito do Dia Internacional da Saúde Mental, que se assinala a 10 de outubro, este ano, o clube inglês Norwich City Football Club lançou no YouTube um filme que, ao longo de praticamente 2 minutos e meio, nos põe frente a frente com imagens de um adepto que está a passar por problemas de saúde mental e que são ignorados. Ou melhor, passam despercebidos a quem lhe está mais próximo. Num filme praticamente sem diálogos, mas que nos prende ao ecrã pela sua simplicidade, o final dá que pensar. Chama-se Check In on Those Around You. Para ver, refletir, partilhar, engolir em seco e, acima de tudo, estar atento a quem nos rodeia. Parabéns pela iniciativa Norwich City Football Club. You are not alone. Na vida é importante pensar e agir, mas também sorrir. Pois se é verdade que, caso os nossos dentes não encaixem nos padrões standardizados, podem ser motivo de insegurança, por outro lado, e muito mais importante, caso não saiba ou não se lembre, o nosso sorriso é provavelmente uma das coisas que mais aumenta a nossa autoestima. Ora, para a Colgate, não há sorrisos imperfeitos. The perfect smile is the one you don't hold back. E por isso, já está no ar, na Ásia e no Pacífico, uma campanha da marca que aposta em promover a beleza única e também a autenticidade. De resto, e como parte da aposta publicitária, a Colgate lançou um Smile Generator, um gerador de sorrisos, que através de inteligência artificial permite a cada um de nós personalizarmos o nosso sorriso Colgate e partilhá-lo nas redes sociais. Na campanha Free Your Smile, podemos ver dentes com aparelho, dentes com uma falha à frente e dentes assimétricos. Afinal de contas, o objetivo é só um: libertar o sorriso. Don't hold back. Smile out loud. Colgate Optic White O2. Neste brainstorming, temos o prazer de conversar com Filipe Daniel, presidente da Câmara Municipal de Óbidos. Filipe, muito bem-vindo a este brainstorming e também à Rádio Observadores.
Muito obrigado. Obrigado também pelo convite para estar aqui.
E, Filipe, falamos hoje acerca do Fólio. Já vamos perceber melhor que atividade é esta, que festival é este, um pouco mais para a frente. Mas sendo que o Brainstorming é um programa sobre marcas, começo por lhe perguntar em que medida é que uma vila, como Óbidos, é uma marca?
Bom, isto tudo tem naturalmente uma estratégia e é definida em função dessa mesma estratégia um plano. Óbidos sempre teve aquela vila muralhada, acabou por ser dos tempos medievais uma referência naturalmente para um território enquanto defesa desse mesmo território, e a partir daí as coisas foram estagnando e, do ponto de vista do desenvolvimento, passando aqui toda a história medieval, acaba por haver aqui um estagnar num território que acaba por estar próximo de Lisboa, mas não tão próximo para se poder de alguma forma desenvolver, como vemos alguns concelhos próximos de Lisboa. E aquilo que foi preciso definir, como disse há pouco, é uma estratégia, definir aqui um conjunto de eventos, de desenvolvimentos para um território onde essa marca se afirmasse. E para isso,
mas nem sempre foi uma marca.
Nem sempre foi uma marca. Mas é preciso, naturalmente, criarmos aqui um conjunto, como dizia, de eventos, e aqui Óbidos quer-se afirmar do ponto de vista do mediatismo em relação àquilo que todos os demais fazem. Ou seja, criarmos estes mesmos eventos, começámos com o Mercado Medieval, começámos com o Festival Internacional de Chocolate e o Óbidos Vila Natal, três os chamados grandes eventos, para que Óbidos fosse afirmando enquanto território e começasse a criar aqui o gosto por vários públicos dentro desta vila. A partir daqui foi naturalmente fortalecer aqueles eventos que já estavam desenvolvidos e criar uns novos eventos que, ao fim e ao cabo, tocassem noutros tipos de público que não aqueles que nós estaríamos a fazer para famílias, essencialmente.
Mas os eventos, quando foram criados per si, ou seja, não foram criados com o objetivo de criar a marca Óbidos, ou foram?
Não, foram de facto, porque esses eventos, o grande objetivo deles, para além de quebrarmos a sazonalidade numa vila como a Vila de Óbidos, uhum. que tem com uma proximidade do mar, com uma lagoa, que é um ecossistema extraordinário, foi criar, ao fim e ao cabo, esta notoriedade durante todo o ano. Ou seja, criarmos um evento em março, o Festival do Chocolate, depois, em julho, agosto, o Mercado Medieval de Óbidos e mais tarde, novembro, dezembro, o Óbidos Vila Natal para famílias. E foi preencher depois estes espaços com mais eventos, grandes eventos e eventos de grande dimensão, para de facto termos aqui este objetivo que atingimos hoje de pelo menos 2 milhões e meio de pessoas a 3 dentro da Vila de Óbidos.
São esses então os três pilares em que assenta a marca Óbidos. Já falaremos mais acerca deles à frente da nossa conversa. Para já, e abordando também aqui um tema de que o Filipe já falou, os públicos-alvo deste... Existe um público-alvo? Existem vários públicos-alvo? Ou vou aqui pegar... Recordo-me agora de uma aula de faculdade em que tive, em que um colega dizia: não se consegue caracterizar o público-alvo desta atividade. E o professor disse: não, não, ao contrário. O público-alvo caracteriza-se pela sua heterogeneidade. É assim que se caracteriza o público-alvo de Óbidos, por ser heterogéneo, ou cada evento tem um público específico?
É heterogéneo, mas para cada público, é heterogéneo durante o ano, mas queremos que em cada evento exista um foco em cada tipo, ou público tipo, dentro desta atividade. Porque se estivermos a falar de uma ópera, acaba por ter um tipo de público. Se estivermos a falar de um evento de gaming, um recém-criado evento, à partida são eventos diferentes. No entanto, existe sempre, naturalmente, isto é um bocadinho como aqueles diagramas de bola, existem sempre públicos que se tocam num e no outro evento.
Mas nos grandes eventos, nos três pilares de que falámos há pouco, é para toda a gente,
É para a família, sim.
José Pinho, que recentemente faleceu, foi o grande fundador e impulsionador do Fólio, o festival de que aqui falamos e de que falamos principalmente hoje. Aliás, no site do festival está destacada a frase que demonstra esta vontade de José Pinho em criar algo grande. Passo a citar esta frase: eu não quero fazer uma livraria, eu quero fazer uma cidade, uma vida literária. E assim surgiu o Fólio. Filipe, qual é o papel da Câmara Municipal de Óbidos neste festival? Sentem-no a crescer de ano para ano?
Sim, o projeto do José Pinho é um projeto como muitos projetos que chega alguém à Câmara Municipal de Óbidos e diz: tenho aqui um projeto, isto vai funcionar, Óbidos é o local certo para dinamizarmos este tipo de projeto. E o José Pinho, de facto, viu num território gente com capacidade de inovar, com capacidade criativa, de poder lançar aquilo que era um desígnio dele. E esta vila literária, esta cidade literária que o José Pinho queria desenvolver, foi bem acolhida na altura pelos meus antecessores. E, de facto, também eles foram muito responsáveis, ou tão responsáveis como o José Pinho. O José Pinho tinha a ideia, estas pessoas acompanhavam naturalmente aquilo que era esta ideia, e foi dar continuidade ao sonho, que começa naturalmente como todo sonho pequeno, mas depois vai crescendo, e hoje é de facto uma referência cultural, literária e musical também, ou seja, um evento das artes, que é reconhecido em todo o mundo. O ano passado tivemos vereadores a acompanhar em Gramado o festival também de Filipe Ossos, e que ficaram espantados com aquilo que nós fizemos também em Portugal. Quer dizer, um território onde não chegamos praticamente aos 12 mil habitantes, aquilo que conseguimos fazer é notável, e estes curadores, muitas das vezes, quando vêm ao evento de fólio, ficam espantados com aquilo que se consegue criar. É de facto fantástico, mas é preciso haver o sonho primeiro.
E Filipe, quem foi ao primeiro fólio e quem irá à edição deste ano, que diferenças é que vai encontrar?
Vai haver sempre diferenças, nem que seja do fólio anterior. Parece que há aqui uma grande diferença em termos de tempo, porque estamos a falar em 10 anos, ou seja, vamos para a 8ª edição, mas tivemos este interregno do período de pandemia de 2 anos, vamos para esta 8ª edição e não há edição nenhuma que seja igual à anterior. Ou seja, há aqui um conjunto.
Mas a nível de dimensão, o festival está maior?
Está maior, está mais amplo, porque há pouco quando referia à questão dos 2 milhões e meio a 3 milhões de visitantes em Óbidos, as muralhas não conseguem alargar, os nossos espaços não conseguem alargar. Portanto, aquilo que estamos a fazer é, trouxemos a comunidade ao fólio, e neste momento é o fólio ir à comunidade também. E, portanto, estamos a participar e a fazer participar as nossas comunidades, as freguesias e as localidades, com aquilo que melhor têm para mostrar. E isso é importante também para nós, porque estamos a mostrar à comunidade que isto não é um evento para outros. Estamos a fazer algo que é para eles também e para naturalmente para todos os outros.
E a população da vila vive também estes eventos ou olha para eles como um género de incómodo necessário à vida da vila?
Acaba por haver de tudo. É normal que numa fase destas, quando existe toda esta agenda de eventos culturais, que as pessoas que estavam habituadas ao seu sossego, que se sintam também um pouco com aquela necessidade de ter o seu sossego, daquele ambiente nostálgico e romântico que a vila tinha e que pode continuar a ter naturalmente num futuro próximo. E nós estamos a apostar nisso. Mas a dinâmica que foi criada do ponto de vista económico e social através destes eventos foi uma dinâmica notável. E aquilo que acontece, mesmo nos territórios onde não existe esta agenda contínua de eventos, as populações dentro dos centros históricos estão a decrescer, ou seja, é uma tendência natural. Aquilo que estamos a fazer também é a contrariar um pouco isso, e com as nossas residências, que são património da Câmara Municipal de Óbidos, vamos juntar aqui um conjunto de critérios para poder disponibilizar isto a jovens famílias e poder habitar Óbidos, que é extraordinário.
E já que falamos de famílias, com todos estes eventos, com toda esta dinâmica, Filipe, já conseguiram atrair, para além de milhões de visitantes, já conseguiram atrair novos moradores para a Vila de Óbidos?
Para a Vila, exatamente, poucos. Uhum. Mas em termos globais, Óbidos, nos últimos 10 anos, em relação aos últimos censos de 2021, crescemos 1,3%. Portanto, encontra-se com a maior parte dos concelhos.
É também uma estratégia de fixação populacional?
É, de facto, uma estratégia toda esta dinâmica que é criada, toda esta oferta cultural, desportiva, social que existe, é um território, como disse há pouco, pequeno, temos menos de 142 quilómetros quadrados, com apenas 12 mil pessoas, mas todas as associações, todas as forças vivas do concelho são altamente dinâmicas, e isso, mesmo aqueles muitos cidadãos estrangeiros, nós temos já mais de 10% da população residente, são cidadãos estrangeiros. Isso é de facto notável também, porque as pessoas reconhecem em Óbidos uma mais-valia naquilo que é o seu aumento da qualidade de vida também, que é hoje o que se procura, mesmo os mais jovens.
Para quem nos ouve e nunca teve ainda a oportunidade de desfrutar dos festivais que acontecem, dos eventos que acontecem em Óbidos, o que é que difere aqui das habituais festas e romarias portuguesas? Qual é que é a diferença entre estas festas tradicionais, que certamente também acontecerão em Óbidos, mas qual é a diferença entre estas festas mais típicas portuguesas e um festival?
O festival acaba por ser algo para, não só para os de casa, não só para os do território, mas também para aqueles que querem visitar o território. As romarias, as festas e romarias, geralmente têm a sua população da sua aldeia, da sua freguesia, e depois, salvo algumas exceções, acaba por vir algumas pessoas de concelhos limítrofes. O festival acaba por ser uma projeção nacional e internacional, em que temos pessoas a exigir-nos, nomeadamente com a questão do fólio, um mês antes, mostrem lá a agenda que eu preciso comprar a viagem para vir para Portugal, para vir para Óbidos, onde é que eu vou alojar, e há aqui alguma dificuldade. Para termos aqui alguma noção, o ano passado tínhamos menos 144 autores dos 603 que vamos apresentar este ano. Portanto, é um número muito considerável de um ano para o outro, e estas pessoas querem vir acompanhar, querem vir ouvir, porque são pessoas, estes autores, que têm muita experiência de vida e têm, acima de tudo, aquilo que eu costumo dizer, tempo para pensar. Nós andamos na nossa vida, e a vida de autarca não é muito fácil também do ponto de vista da agenda.
Imagino.
E acabamos por ter pouco tempo para pensar. Nós precisamos, de facto, nós, não só os autarcas, mas toda a comunidade precisa de tempo para pensar, porque saímos do trabalho, vamos a correr para casa buscar os filhos, ou à escola, ou às atividades esportivas, e não temos tempo, a maior parte das vezes, para nós. É preciso, de facto, para nos equilibrarmos também, porque chegamos a uma altura da vida que estamos a dar sempre ao outro, e nunca olhamos para nós. E é de facto importante, e cada vez mais nota-se este paradigma da saúde, nomeadamente a saúde mental, que está a atingir níveis muito preocupantes e que isto pode levar aqui a outras situações menos agradáveis,
de facto
nós possamos estabilizar e pensar e ter tempo para pensar.
E aqui confesso também a minha proximidade afetiva com a Zona Oeste, e é lá também que muitas vezes encontro tempo para pensar. Bem, Filipe, a conversa já vai longa, ainda assim recordar que este Festival Fólio termina no próximo dia 22 de outubro. Para quem nunca foi ao Fólio, para quem eventualmente nunca foi a Óbidos, deixar aqui um convite, Filipe.
Eu acho que o melhor convite que posso fazer é dar o meu caso em concreto. Eu na terceira edição, não conhecia o Fólio. Por muita insistência, na altura do Presidente da Câmara, fui convidado, porque fazia parte dos órgãos da Assembleia Municipal, e fui, de facto, à abertura. E fiquei espantado com aquilo que se lá faz. Achamos que é um evento que é para os outros, que é para os autores, que é para os ilustradores, que é para a parte musical, mas, de facto, é um evento que as pessoas... É pena não terem tempo para poder assistir às mesas todas. Para isso estamos também a fazer a captação de imagens para poder ir libertando, porque as mesas são tão ricas e são tão boas e os temas são tão oportunos, e este ano com o tema do risco, o risco também é algo que permite fazer mesas extraordinárias, moderadas por pessoas com muito conhecimento também, com muita experiência de vida, e seguramente vão sair mais enriquecidos daquilo que vão poder ouvir e se calhar muitas das vezes até se questionarem eles próprios.
Eu já fiquei com vontade de ir. Filipe, para toda a família este fólio, certo?
Para toda a família, desde os mais jovens aos menos jovens.
Como é hábito, no final das nossas conversas aqui no Brainstorming, vou lançar-lhe um desafio. O desafio é o de sempre. Qual é a música que associaria à Vila de Óbidos e porquê?
Eu acho que uma música, talvez o Frank Sinatra, acho que é uma vila tão encantadora, e aquela voz que Frank Sinatra tinha, acho que é a música correta para embalar uma deusa que é esta Vila de Óbidos, algo especial.
Filipe Daniel, Presidente da Câmara Municipal de Óbidos, estivemos aqui à conversa acerca de todas as atividades que ao longo do ano vão acontecendo na vila, e agora em específico do Fólio. Recordo, até ao próximo dia 22 de outubro, a não perderes a edição deste ano. Depois de descobrirmos como se cria, gera e potencializa uma vila transformada em marca, olhamos neste brainstorming para uma marca que, já existindo, muda agora de imagem e de posicionamento. O Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa chama-se agora Lisbon Public Law Research Center. Num momento em que o inglês se tornou a língua franca nas unidades de pesquisa de investigação e desenvolvimento, e ajustando-se mais à atividade internacional deste centro, surge naturalmente a marca Lisbon Public Law, que, para além da internacionalização, se foca em dar destaque ao rigor, à exigência e ao peso institucional tão valorizados nesta área. Antes de fechar este brainstorming, recordo que até dia 22 de outubro há muito para ler, muito para descobrir e ainda mais para se surpreender em Óbidos no Fólio 2023. Se nos ouvir em podcast, já depois de 22 de outubro, não se esqueça de marcar já na agenda para não perder as próximas edições do Fólio em Óbidos. Eu sou o Hugo Silva. Até ao próximo brainstorming.